foi um ano bastante importante para a cultura da soja. O Brasil se consolidou como maior exportador, como maior produtor e, mais uma vez, vem reafirmando o seu protagonismo no complexo global desse produto. E o Brasil vem fazendo um excelente trabalho e perspectivas positivas são muito também marcadas para 2021 e já para 2021-22, a próxima temporada do Brasil, onde produtores, inclusive, já realizaram alguns negócios. E tudo isso se deu justamente por conta dessa competência dos produtores brasileiros em trazer um produto ao mercado que seja competitivo, não só em termos de preços, mas também em termos de qualidade. A soja do Brasil é considerada talvez a melhor do mundo, com excelentes teores de proteína, e tudo isso faz diferença na hora da comercialização, ou seja, são diferenciais que vão muito além do mercado. Para a gente entender como foi esse ano para essa cultura e o que a gente pode esperar para 2021, a gente convidou para o nosso especial de final de ano, para a nossa programação especial aqui no Notícias Agrícolas, o presidente da ProSoja Brasil, o Bartolomeu Brás Pereira, que já está conosco. Bartolomeu, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer receber o senhor.
É uma satisfação nós da ProSoja Brasil, né, compartilhando aqui o sentimento do produtor e também as experiências de como o campo funciona. Então, a ProSoja Brasil sempre à disposição do Notícias Agrícolas.
Muito obrigada. Ah, Bartô, se você pudesse resumir 2020 para a cultura da soja, o que você destacaria em termos de desafios? A pandemia veio para mudar uma série de coisas. Para a cultura da soja, também tivemos mudanças muito agressivas, ou justamente talvez a simplicidade do campo tenha sido determinante para a gente conseguir evoluindo com os trabalhos normalmente?
Olha, eu com toda assim, tranquilidade dizer, eu acredito que o grande impacto que teve, desafios nossos, foi a pandemia, né, do Covid, onde era não é ainda, né, uma doença desconhecida, né, estamos lutando aí com uma ciência para buscar uma vacina para tentar imunizar esse vírus, né, perdemos aí muitos amigos pelo caminho. Produtores rurais, né, que tiveram, e também outros, né, do setor e outras pessoas que não suportaram, né, essa doença. Então, enfim, é um sentimento que a gente leva também, uma marca que está ficando nessa pandemia. Mas o desafio nosso, como produção, né, foi logo no início ali da entrega da safra, que nós já vínhamos com uma safra com alguns problemas regionais no sul, na Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma seca forte em 2019 para 2020, né? Uma seca onde a média de produtividade daquele estado foi muito baixa. E isso também trouxe uma preocupação muito grande, né? Porque precisávamos desenvolver políticas, né, para manter o produtor na atividade nessas regiões, né? Nós tivemos também um pouco de excesso de chuva na região centro-norte do Brasil, na safra passada. E com esse desafio do Covid, entrando em fevereiro, nós entregando uma safra que se tornou a maior safra do globo, né, terrestre, onde a gente conseguiu entregar aí quase 125 milhões de toneladas de grãos. Mas, assim, a gente ficou um pouco decepcionado também com a forma que a gente não consegue ainda fazer uma boa comercialização, né? Chegar às informações, a gente tem muita dificuldade. Acho que o mundo inteiro tem isso, mas o Brasil mais ainda, pela volatilidade, né, da moeda cambial aqui dentro do Brasil, que interfere muito nos nossos preços. Então, a gente acaba tendo aí vendas com preços bem abaixo quando se realiza, ou a maioria que está acontecendo é quando a gente vai entregar a safra, os preços estão bem acima. Então, isso preocupa bastante a gente ainda, né? Até porque um dólar que tinha perspectiva de 3,80 nos economistas, ele chegou a quase R$ 6 ou a R$ 6. Então, isso trouxe um desequilíbrio muito grande nessa safra. Pra você ter uma ideia, essa safra 19/20, nós tínhamos comercialização de grãos no Brasil, em algumas regiões produtoras, centro do Brasil, na média de R$ 78. E quando agora, nesse momento, no finalzinho aí, praticamente não tem mais soja no mercado brasileiro, essa soja chegou a patamares de R$ 170. Então, é um desequilíbrio muito grande, né, numa commodities agrícola, que ela tem as funções de referência mercado internacional, mas também interfere muito aqui dentro, né, na economia, no prêmio Porto. Enfim, isso tudo traz aí também um aprendizado ao produtor rural, que tem que buscar mecanismos, né, para proteger aí através de rede de mercado de opção, de seguro de venda futura de opção, para que a gente possa manter uma atividade econômica saudável, né, e sustentável. Então, esses desafios de 2019 e 2020, eles foram aí completados, né, e depois veio a segunda safra de milho, onde nós tivemos uma entrega também de mais de 100 milhões de toneladas, e com isso também as demandas mundiais continuaram firmes, né, devido à pandemia, né, bilhões, né, trilhões de dólares foram entrado em todas as economias mundiais aí através de ajuda dos governos, né, que era necessário. Então isso fez com que as pessoas consumissem mais, né, buscassem ficar nas suas casas alimentando ali sua família, e isso trouxe uma demanda mais forte. O Brasil aproveitou muito bem disso, né, nesse momento dessa pandemia e de crise econômica. O setor agro deu essa resposta ao Brasil, entregou isso ao Brasil, né, como, olha, está aqui, nós vamos ajudar o Brasil a sair dessa situação, né? Mesmo os produtos sendo vendidos a preços mais baixos, mas nós entregamos duas grandes safras, né, no ano 2019 e 2020, e o mundo também necessitava dessa safra, até porque as pessoas precisam ficar bem nutridas, né, para ter uma imunidade mais alta. Então, foi um desafio, mas entregamos. A expectativa nossa é que o produtor mantenha aí na atividade para que nós possamos aí dar continuidade a essa produção.
E, Bartol, quando você fala desse desequilíbrio, né, na hora das vendas, essa diferença grande de preços na hora que o produtor está comercializando e depois, né, no que sobra depois para ele aproveitar esses patamares mais elevados. Talvez por isso que a gente tenha visto o produtor brasileiro comercializar duas safras à frente, coisa que a gente não tinha visto, né? O produtor já estava fazendo negócios para a temporada 2021-22.
Não, isso tem sido uma ferramenta, né, que eu até citei agora. O produtor tem usado ela muito bem, até é uma ferramenta que nós entramos aí na safra 2020-2021, né? Nós estamos entrando nessa safra agora também com desafios climáticos, né? Nós estamos com o meio oeste brasileiro, né, a região oeste, o meio oeste brasileiro, e também novamente no Rio Grande do Sul com Laninha. Está trazendo uma preocupação muito grande aí na produtividade, na produção das lavouras, mesmo sendo semeado área recorde aí, acima de 38 milhões de hectares plantada, área recorde para um país no mundo também. Mas assim, a gente não tem nas nossas previsões uma perspectiva de produtividade boa ou mais ou menos razoável, qual foi no ano passado. A produtividade, ela já está um pouco abaixo, e isso também fez com que esse produtor, diante da situação do dólar e dos mercados, ele buscou mais esse mercado de opção, né, esse mercado futuro, né, esse travamento de soja, o barter, né, a soja 2022 vendida hoje a maioria são por barter, né, por troca de insumos, enfim, são por ferramentas que o produtor usa para fazer o custeio da lavoura e a manutenção da atividade. Então, ele está usando muito essa ferramenta, só que nós precisamos de aprender a usá-la melhor, né? Nós precisamos de uma mitigação de risco para a gente participar, né, do ganho, quando sobe muito, igual aconteceu. A gente precisa de entender mais esse mercado para participar disso. A gente tem buscado muito orientar os nossos produtores, né, para que possa buscar essas ferramentas para ele não ser pego de surpresa, igual aconteceu agora nesse ano. Mas é um desafio também, né? A gente vê as vendas 2021 aí acima de 65% vendida. É o desafio também é entregar essa safra, né? Porque nós temos preços negociados bem abaixo, está se falando em preços bem acima agora, e isso traz na situação de falta de chuva em algumas regiões, poderá afetar aí a produção e o produtor às vezes não conseguir entregar. Então, aí vem o washout, vem um custo muito mais alto a esse produtor. Então, tudo isso a gente tem que rebolar, vamos dizer, aqui no campo, né, dentro da propriedade para produzir diante das dificuldades e ainda fazer uma boa comercialização, fazer uma boa entrega desse produto. Então, também 2021, a gente está buscando cada vez mais operar mais nesses mercados, mas também tem que ter cautela, porque senão a gente pode enfrentar uma outra dificuldade que não está no nosso controle.
Bartô, você citou essa questão dos desafios climáticos também, dessa preocupação climática que acometendo produtores aí em importantes regiões produtoras do Brasil. A ProSoja trabalha com um número de safra e está revisando esse número, está trabalhando com perspectivas já menores do que as iniciais. Como é que está a perspectiva da ProSoja Brasil nesse momento para a safra 2021 do Brasil?
Olha, nós já baixamos, né, a produtividade, como falei. As nossas previsões é de 128, 129 milhões de toneladas. Né? Tá. A Conab está trabalhando aí com 134, 135 milhões. E a gente já antecipou aí esses problemas que está tendo, né? No clima, enfim, nas lavouras aqui no Brasil, em muitas das regiões, e a gente já baixou menos, mesmo tendo uma área bem maior, mais de 3% de áreas aumentadas, semeadas, né, que está terminando a semeadura, nós temos aí acho que uns 5% ainda, né, segundo as nossas projeções, mais ao centro-norte do Brasil, que faltam ser semeadas, até porque houve interrupção aí por falta de chuva e teve que parar esse plantio. E também um outro fator que aconteceu muito esse ano foi o replantio, né? Nós tivemos muito replantio em áreas, a gente vê o Mato Grosso com mais de 250 mil hectares que foram replantadas. Temos outros estados do centro, Goiás também, regiões mais ao norte, Mato Grosso do Sul, enfim. Houve muitas situações, né, que acabou trazendo essa diminuição de projeção de safra, e agora a gente é na expectativa de continuar que as chuvas venham, né? O produtor precisa de colher bem nessa safra, ele precisa de entregar essa boa safra que está vindo por aí nas perspectivas de preço, apesar de que os nossos custos de produção têm subido muito, né? Eu cito aqui o custo de semente, de tecnologia de semente, é um dos que tem mais preocupado o produtor rural, tem subido muito, e quando há a situação do replantio, ele gasta muito aí, um custo muito alto para fazer esses replantios. Tá, tudo isso traz aí essa preocupação de entregar essa safra menor que já. A gente espera que as chuvas venham nas horas certas aí, que o produtor possa produzir, né, e conseguir capitalizar, pagar suas dívidas, né? Tem muitas áreas, regiões da soja que estão endividadas, e seria muito interessante uma boa safra, né, pedindo a Deus para que venha a safra farta, né, para que o produtor possa conseguir dar continuidade à sua atividade aqui no Brasil, que temos muitos desafios aqui. Nós enfrentamos diariamente burocracias aqui nos estados, tributação. Agora a gente está vendo a situação aí de São Paulo, é um lamento muito grande a gente ver o governador João Dória fazendo uma politicagem aí nesse momento, a gente não sabe para quê, mas prejudicando, sem conhecimento, prejudicando toda a cadeia do agro brasileiro, e pior ainda, né, podendo aumentar aí, e com certeza, um custo maior para o nosso consumidor brasileiro, que já está pagando muito alto para isso. Mas a expectativa nossa é um pouco abaixo aí das projeções iniciais que foram colocadas até pela Conab.
Bartô, a gente tinha para 2020 uma definição pela ProSoja Brasil do ano da comunicação. E realmente foi um ano de aprimoramento dessa comunicação. A gente trabalhou melhor essa comunicação, a gente conseguiu, de fato, comunicar melhor, porque 2020 também foi um ano de críticas bastante agressivas ao agronegócio brasileiro, muitas delas, a maior parte delas, talvez, sem qualquer embasamento, sem qualquer estudo, com informações que a gente sabe que não condizem com a realidade da nossa produção. E a ProSoja já tinha definido 2020 como o ano da comunicação. A gente conseguiu evoluir na sua análise desse ano, nesse setor também, nessa faceta também do agronegócio?
Sim, nós estamos concluindo agora, né? Mas assim, foi positivo, né? Nós conseguimos, a ProSoja, ela teve um crescimento muito grande aí em todas as mídias internacionais, nacionais, em todas as mídias de outras, público também, né? Nós entramos bastante na sociedade graças a esse trabalho, né? Então isso tem tido resultado, né? As pessoas do urbano aqui no Brasil estão conhecendo melhor, né? Como funciona o agro, como é vantajoso esse agro, como ele é espetacular, né? Como ele tem, entrega um resultado positivo ambientalmente, socialmente, né? Nós temos citado muito sobre isso, sobre onde tem as culturas de soja, a gente melhora a vida de todas as pessoas, o IDH daqueles municípios melhora, né? A gente interiorizou a economia com isso, então a sociedade está entendendo que esse agro, ele tem feito, não somente ajudado a economia mundial, mas ajudado as pessoas que vivem o entorno disso, né? Que é o central do Brasil, o grande central, e é lógico, as regiões sul e sudeste também, mas assim, a comunicação nossa, ela foi mais voltada para a nossa sociedade brasileira, né? Aqui, para entender mais isso, a gente teve resultado, porque nós fomos procurados por vários meios de comunicação, nós tivemos várias entrevistas coletivas aí com um número muito grande de emissoras, então isso mostra que a gente está no caminho certo e que a gente tem que permanecer, né? Aqui dentro, né? Mostrando para os nossos brasileiros que a maioria das vezes quando se fala do homem do campo é por falta, a maioria não, 100% é por falta de conhecimento, né? Então esse é um desafio nosso da ProSoja Brasil e a gente está buscando isso. E um outro ponto que a gente buscou muito também foi melhorar a imagem do Brasil, né? Buscando aí as entidades que compõem o agro, né? Dentro da porteira, muitas delas, para que a gente pudesse mostrar esse verdadeiro agro aos nossos consumidores. E tem dado certo, né? Nossos programas aí, as nossos marcas visuais, e através de vídeos e tudo, foram gravados em várias línguas, estão em todas as embaixadas brasileiras, estão rodando na Europa, está rodando aí, tem um trabalho muito bom do IPA aí, rodando também toda a Europa, rodando aí os continentes consumidores. Então, isso mostra que a gente tem buscado, né, também mostrar esse lado positivo aos nossos consumidores, que cada vez preferem mais o nosso grão. Então, a gente está fechando aí como positivo, né? E a gente espera que nós podemos cada vez mais crescer com isso, que seja um marco aí nessa mudança de melhoria de imagem e melhor comunicação com toda a sociedade, não somente brasileira, mas de todo o planeta.
Que assim seja. Bartô, para a gente finalizar, queria que você trouxesse a sua mensagem, a mensagem da ProSoja Brasil para os produtores brasileiros, para os produtores não só de soja e de milho, que são, né, a sua classe, da sua associação, da associação que você preside, mas para todos os produtores do Brasil, você é uma liderança notável desse setor, né? A gente acompanha o seu trabalho já há muito tempo, antes de ser presidente da ProSoja Brasil, você já é um parceiro do Notícias há muitos anos, então eu queria que você trouxesse a sua mensagem como produtor e como presidente da ProSoja Brasil para a nossa audiência.
Olha, eu aqui como produtor rural, também sou aqui no estado de Goiás, e também a todos os produtores do Brasil, né? Quero levar aqui uma confiança, né? Deixar aqui uma confiança a todos vocês, né? Que nós aqui da ProSoja Brasil sempre está do seu lado aqui. Nós somos produtores e resolvemos diretamente aonde é necessário fazer, sem, vamos dizer assim, arranjos, mas com objetivo, levando aqui as pautas que são do produtor rural direta, que venha trazer, que venha mexer com a renda da sua família, né? Que venha trazer preocupações, e a gente tem feito isso muito com responsabilidade aqui em Brasília, em todos os estados também, com as nossas 16 a ProSoja de todo o Brasil, que tem ali os seus líderes empenhados na produção e também na representatividade. Então, isso dá tranquilidade a você também, homem do campo, né, de ter entidades como a ProSoja Brasil, onde ela zela por sua vida, zela pela sua produção e zela principalmente para um Brasil melhor. Então, em nome dos produtores brasileiros e da ProSoja Brasil, nós queremos desejar a todos os produtores, a todos os meios de comunicação, como Notícias Agrícolas e outros, um Feliz Natal, né, que venha um Natal abençoado, né, que a gente saia logo dessa pandemia que nós estamos aí, que está cada vez mais chegando próximo aí aos interiores do Brasil, mas que nós tenhamos um Natal abençoado aí, que possa florescer novas ideias e que o ano venha, né, um ano que seja positivo, né, apesar que o agro ele sempre tem essa força da positividade, levando essa boa mensagem, levando essa boa produção, mas nós precisamos que venha um ano 2021 que consolide aí cada vez mais esse produtor na atividade, dando a ele o que ele sempre merece, que é produzir sustentabilidade econômica, ambiental e fazendo um Brasil melhor para todos. Obrigado.
Eu que agradeço, Bartô. Excelente final de ano para você também, para toda a sua família, para toda a equipe da ProSoja Brasil. Nós agradecemos pela parceria mais um ano e com certeza estaremos juntos em 2021. Muito obrigada.
Eu que agradeço. A ProSoja Brasil sempre à disposição.
Um abraço, Bartô. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Bartolomeu Brás Pereira, presidente da ProSoja Brasil, conosco no Notícias Agrícolas, na nossa programação especial de final de ano, trazendo, portanto, esse balanço para 2020, que foi muito positivo para o Complexo Soja. Trouxemos aí uma safra, como disse o Bartô, de quase 125 milhões de toneladas, exportações recordes, que superaram o recorde de 2018, inclusive, e também essas boas projeções para 2021. Devemos ter também uma safra ainda maior, devemos ter uma safra recorde, no entanto, menor do que o inicialmente projetado, em função de problemas de clima que nós tivemos desde o início do plantio nas mais diversas regiões produtoras do Brasil. Nós tivemos, então, a falta de chuvas em grande parte do Brasil Central, ali no início dos trabalhos de campo, como também destacou o Bartolomeu, grandes áreas tendo de ser replantadas esse ano em função dessa irregularidade das chuvas mal distribuídas, chegando em baixo volume e também se atrasando, quer dizer, houve uma combinação de condições climáticas que preocupou e preocupa muito o produtor nesse momento, que inclusive já está com mais de 60% da sua temporada comercializada. Se a gente olhar para a safra brasileira, a mais de 60% já é comercializado. Então, isso traz preocupação ao produtor, mas as perspectivas são positivas. A ProSoja Brasil trabalha com um número de projeção de safra entre 128 e 129 milhões de toneladas. O último número da Conab, divulgado em 10 de dezembro, trouxe uma projeção de 134 milhões e meio de toneladas. Então, nós temos aí uma diferença grande. Consultorias privadas aqui no Brasil também trazem estimativas dentro desse intervalo, de 127, 128 até 134, 135, 133 milhões de toneladas. As perspectivas, as expectativas divergem muito, porque a safra diverge muito. A irregularidade é uma marca da safra 2020-21. Nós estamos sob o efeito, de acordo com alguns institutos de meteorologia, sob os efeitos do Laninha. Outra classe de profissionais da meteorologia diz que não, são condições diferentes. Então, essa irregularidade se reflete nas lavouras e, por isso, as projeções para essa safra 2021 são também bastante divergentes. O Bartolomeu destaca ainda como um outro desafio para ser trabalhado em 2021 é a questão da comercialização, o equilíbrio dos preços que precisa começar a acontecer. Nós temos, nesse momento, preços historicamente altos, tanto para o restante ou para o restinho da safra 2019-20, quem tem ainda algum produto para comercializar nessa conclusão do ano, trazendo patamares muito elevados, muito diferente da média do que foi vendida a maior parte da safra 19-20 do Brasil, bem como acontece para a safra 2021, onde esses 60% aproximadamente que já foram comercializados foram travados em patamares mais baixos do que a gente observa agora. Mas ainda assim, de acordo com os analistas e consultores de mercado, trata-se de bons preços e boas oportunidades também vêm para frente para quem ainda tem soja para comercializar, que é a maior parte dos produtores brasileiros. Nós temos a questão cambial, que também foi um alerta que o Bartolomeu fez. É preciso fazer o acompanhamento, o monitoramento do dólar, o casamento da moeda, esse descasamento pode sim prejudicar a comercialização do produtor brasileiro e precisa ser uma atividade dentro de todas as que o produtor exerce uma que precisa ser ainda mais aprimorada, precisa ser mais tratada e monitorada, esse casamento da moeda na hora de fazer as suas operações financeiras, tanto de compra de insumos quanto de venda da sua safra. Tudo tem que estar ali muito estruturado, muito amarradinho, para que você não perca com essa questão cambial. Então, esses são alguns desafios para 2021, que apesar de todos os problemas e desafios que foram impostos em 2020, traz boas perspectivas para o complexo soja. Devemos continuar exportando muito, devemos ter uma demanda interna também bastante aquecida. A ABIOV estima o maior esmagamento de soja da história do Brasil em 2021, cerca de 45 milhões de toneladas. E a gente está aqui no Notícias Agrícolas para te trazer todas essas confirmações, todas essas notícias, projeções e perspectivas para o complexo soja em 2021 e, com certeza, nos próximos anos. A gente continua aqui com a nossa programação especial de final de ano para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.